Peço apenas que, conseguido... Ah, mas falta o Paulino. Conseguindo... É melhor alguém ligar, a ver se ele... Conseguindo o mais difícil. Temos quórum, portanto podemos começar a nossa reunião. Queria cumprimentar os senhores deputados nessa segunda parte da nossa reunião. Ponto 1. Temos a apreciação em votação da ata 128 relativa à reunião de 18 de outubro de 2017. E, portanto, julgo que a ata foi lida com a necessária e devida atenção. E a pôr à votação, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade. Depois temos, ponto 2, a apreciação da informação sobre a discussão em comissão do projeto de resolução número 943 do Partido Comunista Português pela construção da ponte de Lagoadiana entre Alcoutim e São Lucano.
Sr. Presidente.
O Bruno Dias diz que está tudo bem, mas o deputado António Eusébio tem uma observação. O deputado tem a palavra.
Eu solicitei uma pequena alteração ao terceiro parágrafo da minha intervenção na altura, em que basicamente estava referido que tinham sido os governos entre os dois países que estavam a procurar soluções, mas que não foi. Na altura referi que tinha sido uma preocupação do Presidente da Câmara de Alcoutim e que estava com a autoridade local também, o Presidente de São Luca, a tentarem arranjar uma solução para fazerem uma travessia entre as duas, as duas localidades. Portanto, e daí ter enviado essa alteração para os serviços que já está aqui concluída. Obrigado.
Senhoras, está feita... Mas essa versão já não está distribuída?
Não.
Ah, chegou, sim. Ok, está... Mas já tenho essa mesma alteração na versão e, portanto, vamos considerá-la assim, não havendo nenhuma oposição, nenhuma observação. Portanto, vamos fixá-la a informação nesse mesmo sentido. Ponto 3. A apreciação da informação sobre a discussão da Comissão de Projeto de Resolução número 231 do Partido Social Democrata, a urgência da intervenção da Estrada Nacional 4 trouxe a Talaia Pagões, julgo que também estamos todos em condições de fixar, assim sendo, está feito. Depois temos agora o ponto 4 e o ponto 5, eu iria solicitar aos senhores deputados se pudéssemos fazer, uma vez que estão praticamente ultimados, pelo que sei, os pareceres, mas... Eu próprio e o deputado Pedro Mota Soares estaremos ausentes toda a manhã e meio da tarde, ou até o início da tarde. Eu sugeria aos deputados se pudermos fazer uma reunião muito rápida a seguir ao plenário. O plenário é um plenário curto, amanhã. E em vez de fazermos às 14, antes da hora do almoço, que era o que estávamos, que tínhamos ponderado fazer para a aprovação, fazemos a seguir ao plenário. E julgo que há uma audição de um dos interessados numa petição, mas tentaremos adiar, porventura, meia hora essa audição dos arquitetos, uma vez que meia hora julgo que é suficiente para discutir estes dois pareceres, sendo certo que não vi, não li, mas acho que vão ser pareceres interessantes que deram alguma discussão. E, portanto, vou pedir a distribuição o mais rapidamente possível. E, portanto... Depois do plenário é melhor. Depois do plenário. Pois bem. Outros assuntos. Chegou à Comissão o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição de Gás Natural para o período 2017-2021, para os efeitos estabelecidos na Lei do Orçamento. Eles foram já distribuídos. Não, era muita coisa.
São muito grandes, estamos a colocá-los na página da Comissão.
Vai demorar algum tempo, eu vi, são dois montes. Montes e Vales, aquilo tem, por acaso essa matéria tem, o que ficou na norma da lei do orçamento é que o Parlamento discutiria, discute, os da REN, EDP, discute, o que o Sr. Secretário de Estado nos manda é à espera de um documento quase que formal, tipo parecer ou relatório sobre os mesmos. Ora, não é isso que a lei nos obriga. Eu não vejo ninguém com capacidade de ler toda aquela matéria e fazer um parecer, uma apreciação. E estaríamos nós a ter excesso de boa vontade, convenhamos. O que é que eu sugeri, pedi ao serviço? Tentarmos ter em suporte informado para mandar pelo menos aos coordenadores, é de facto muito, muito pesado. E juntarmos a audição que fizemos à resposta aos secretários de Estado. Sim, senhor, o Parlamento discutiu no dia X, Y, Z, e remeter para a gravação, que está tudo gravado, ou com o link, para qualquer interessado possa ver que de facto nós discutimos. Havia apenas, se não falha, um, se não falha era o da REN, que à data não estava ainda completa e cujo parecer da própria entidade reguladora também não tinha sido emitido. Mas isso... E fizemos posteriormente uma reunião, para esse efeito, aliás, a requerimento do Partido Socialista. Juntamos na mesma, aí sim há ata dessa reunião, há também gravação dessa reunião, ou seja, o suporte total de gestão. Eu julgo que sim, se não houver melhor entendimento, o Parlamento cumpre com a sua obrigação, até em duas modalidades diferentes, num colóquio do dia inteiro e depois o resmanescente de uma reunião de comissão, onde se fez a audição das empresas, e cujo, quer dizer, não temos a obrigação de fazer nenhum parecer, nem um relator, a não ser que o Sr. Deputado Hugo Costa queira fazer um relatório exaustivo sobre a matéria, mas e detalhado. E, portanto, se essa metodologia que estiver de acordo, muito bem. Fico com o meu pedido. Neste orçamento, se puderem especificar melhor a norma, dizendo que o Parlamento ouve e não... Ponto, né? Talvez seja melhor, porque senão fica um dia desse alguém vai se lembrar que é preciso fazer um relatório ou um parecer que é um pouco mais complexo do que para o parecer sobre o orçamento. Se considerarem bons, aguardem que chegará abundante informação à vossa caixa de correio. Eu, Sr. Deputado, tenho a sala do serviço da Comissão até para poder consultar.
Vamos pôr na página da Comissão.
Está na página da Comissão. Mandamos a ligação e toda a gente pode ler. Sim, senhor. Depois, outra matéria. Claro. Outra matéria que me parece um pouco mais relevante. Foi distribuída, pelo menos tenho essa nota, a documentação para um documento enviado pela ANACOM, que tem a ver com notícia já publicitada, que o título é Incêndios Florestais, Medidas de Proteção e Resiliência das Infraestruturas e Comunicações Eletrónicas. Está na posse dos senhores deputados, porventura, se entenderem uma audição para explicação do efeito, fica à disposição dos grupos parlamentares. Outro ponto, o grupo do PSD enviou ontem um requerimento para audição do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre a situação no controle aéreo, foi distribuído hoje para ser apreciado. Dentro da nossa regra precisamos de consenso, vejo pelas expressões faciais. Consenso é consenso, não havendo consenso... O controle aéreo fica a guardar. O deputado Paulino da Ascensão enviou o parecer, mas... Um parecer sobre a proposta de lei número 95 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, segundo a alteração ao Decreto-Lei 203, de 31 de agosto, que cria o passo sub-23, superior, aplicável a todos os estudantes do ensino superior e até aos 23 anos. Com ele próprio... Apressou-se a enviar o parecer, mas desapareceu. Apareceu o parecer e desapareceu o deputado. Dezembro. Fica claro que não... Embora tenha havido consenso, aliás, queria agradecer ao deputado Paulo Neves, que perguntou se iríamos incluir, dada a exiguidade da agenda, disse sim, senhor, vamos incluir. Avisei os deputados para estarem presentes. A única coisa que nos escapou é que o próprio do autor...
Está na Comissão do Orçamento.
Nós ainda vamos. Ok, pode ser que ele ainda chegue. Sei que ele ainda chegue. Não é? Entretanto, senhores deputados, só reiterar Só reiterar que nós, de acordo com a proposta do Partido Social-Democrata, já incitei contactos com a Sra. Presidente da CCDR e com alguns Presidentes de Câmara, fixamos a visita da Comissão às áreas ardidas de Oliveira do Hospital e Oliveira de Frasco. Tinham sido as sugestões, mas a Sra. Presidente da CCDR disse-me que, em termos de valor, e se o interesse da Comissão era olhar para a componente económica, o Parque Industrial Mira Vagos, distrito de Aveiro, segundo ela, teve, em termos de valor, um prejuízo bem maior que todas as outras. Eu combinei com ela, então, vemos a possibilidade de visitarmos as três, e como não vamos conseguir a todo lado, terminarmos a reunião em Tondela, numa reunião geral, em sala de hotel, com todos os Presidentes de Câmara afetados e com a própria CCDR, ou seja, não andamos a percorrer território todos mesmo. E pedi, inclusive, a Sra. Presidente da CCDR, que ela própria, como está agora no terreno, com ministros, grupos parlamentares, etc., que nos desse depois a indicação de quantos é que são. Ela hoje está com o Sr. Primeiro-Ministro, o Ministro do Planeamento e Infraestrutura, portanto, vai ter dificuldade em responder. A data está fixada dia 10, vamos ter que sair cedíssimo e sair mesmo cedo. É fácil porque, como é uma sexta-feira, os que vão a caminho do Norte, como eu próprio, levam um carro próprio que já não regressam, mas os serviços precisam de saber, para além dos deputados do CIO, quais são os deputados da Comissão que querem acompanhar. Nós tínhamos posto um limite, que não é, obviamente, rigoroso, de dois deputados. O grupo parlamentar do PC já indicou os seus dois deputados. Faltam os restantes grupos parlamentares a indicar dia 10 de novembro. Logo. Não há plenário. Há plenário. Há audições de ministros, que é o Ministro da Defesa e o Ministro... E, portanto, digam-me que... O Pedro Coimbra já tem o distrito. Sim, mas acompanha também. É menos um do distrito. Oliveira do Hospital. É. Vão ser avisados, estão lá claramente. É só porque os dos circos vão ser avisados. Oliveira do Hospital, Mira Vagos, Oliveira de Frades... Final, reunião em Tondela, Hotel São José, com todos os autarcas, que aí serão Tábua, Santa Combadão, Vozela, Ceia, sei lá, o Cardeu por ali à volta. Não é? Todos os Presidentes de Câmara, incluindo a Sra. Presidente da CCDR, que obviamente estará juntamente com o Governo a tomar nota do que é que está a ser proposto como soluções, e portanto ela própria também estará presente. E aí serão convidados, obviamente, os deputados, quer o ciclo de Aveiro, quer o ciclo de Coimbra, quer o ciclo de Viseu, também da Guarda, porque, para estarem presentes. Era essa a nota, visto que...
Podemos já indicar. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai o deputado Pedro Coimbra, o deputado Fernando Jus e o deputado Hugo Costa.
Sr. Deputado Pedro Matos Soares, eu tinha sugerido à Comissão para amanhã, no final do plenário, uma vez que nós estamos de manhã... Logo a seguir ao plenário, a apresentação dos dois relatórios. Sim, a única coisa que eu solicitava é que fosse distribuído, logo esteja em tempo útil para os deputados, para a necessária leitura e apreciação. Já os avisei que a leitura será interessante e a apreciação mais interessante ainda. Ainda bem que o Sr. Deputado Paulino Assenho utiliza o passo 23, muito mais rápido. Senhores deputados, temos entre nós o Sr. Deputado Paulino Ascensão, e de maneira que estamos em condições, se o Deputado Paulino Ascensão estiver em condições de fazer a apresentação do seu parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer incide sobre uma proposta da Assembleia Legislativa da Madeira, proposta de lei 95/13, que visa alterar o Decreto-Lei 203 de 2009, que criou o passe sub-23, que é aplicável a todos os estudantes do ensino superior até aos 23 anos. Com esta iniciativa, a Assembleia Regional pretende alargar o acesso a este instrumento a todos os estudantes, incluindo os estudantes das instituições de ensino superior localizadas nas regiões autónomas, que se encontram impedidos de beneficiar desta medida, por força do número 2 do artigo 2 do Decreto-Lei 203 de 2009, já referido, que na prática limita a aplicação aos prestadores de transporte público coletivo de passageiros que sejam autorizados ou pela administração central ou pela administração local, portanto não refere explicitamente à administração regional, que é o caso dos prestadores de transporte coletivo nas regiões autónomas da Madeira. Portanto, e a alteração que esta proposta traz visa precisamente considerar também estes prestadores de transporte, e assim ficam todos os estudantes, sem exceção do ensino superior, abrangidos por esta medida. Para ser mais sucinto possível, a referir aqui que, segundo o autor da proposta, a Assembleia Regional, esta medida não tem impacto no orçamento, porquanto, na própria Lei do Orçamento de Estado para 2017, foi incluída uma norma, no artigo 162, em que se reforça que esta medida, o passe sub-23, se destina a todos os estudantes, até os 23 anos, do ensino superior, portanto, independentemente do local em que se situa a instituição de ensino, seja ela pública ou privada. Todavia, se depois no debate na especialidade chegar à conclusão que há impacto orçamental, e para respeitar a lei Travão, poderá ser prorrogado a entrada em vigor, sendo aprovada esta proposta, ser adiada a entrada em vigor para data posterior à do novo Orçamento de Estado, e assim fica conforme com a lei padrão. De resto, a iniciativa está conforme com os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, pelo que o parecer é que está em condições de ser apreciada no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas e as colegas. No caso, é só os colegas. Sr. Presidente, isto é o dos exemplos que nunca deveriam de acontecer. Isto que nós estamos aqui a falar. Porque é uma decisão que estava a discriminar negativamente os estudantes do ensino superior na Madeira. Portanto, já queria saudar também o relator que teve a responsabilidade de fazer este documento e que está tudo muito bem exposto, mas estava eu a dizer que isto é uma situação que nunca deveria acontecer. Não há estudantes de primeira nem estudantes de segunda em Portugal, muito menos os madeirenses serem de segunda, como se deve imaginar. Esta lei não está a ser aplicada na Madeira e deveria de estar, até porque, e aqui no documento está muito bem explicado, porque diz que todas as instituições do ensino superior em Portugal são tuteladas e financiadas pelo Governo da República, incluindo a das regiões autónomas. Portanto, a lei é clara. Diz mais: é igualmente a obrigação do Estado garantir a existência de um sistema de ação social escolar que permita o acesso ao ensino superior e frequência das suas instituições a todos os estudantes, e entende-se a todos os estudantes portugueses. Depois, dá uma garantia de que constitui um apoio social aos estudantes do ensino superior, com idade igual ou inferior a 23, cabe ao Estado assegurar que não existam discriminações negativas na atribuição destes auxílios. Ou seja, a lei é claríssima, mais clara é impossível que a lei seja, e mesmo assim discrimina-se negativamente os estudantes da Madeira. Portanto, a posição do Partido Social Democrata, que tem sido sustentada também no Parlamento, na Assembleia Legislativa da Madeira, é acompanhada por deputados eleitos pelo PSD da Madeira aqui na Assembleia da República, é que isto é um caso que se tem que reverter imediatamente, porque é escandaloso, porque nunca deveria de existir. E deixe-me aproveitar, Sr. Presidente, para lhe dizer que estamos a falar de estudantes da Universidade da Madeira. A Universidade da Madeira tem feito um esforço extraordinário nos últimos anos num processo de internacionalização, num processo de investigação interna que tem tido a apoiar investigações científicas, grupos de investigação, tem feito um trabalho extraordinário, tem captado alunos estrangeiros, tem cursos prestigiados com alunos do estrangeiro e professores, ou seja, estamos a falar de uma universidade que tem feito um trabalho extraordinário, que é uma universidade portuguesa, mas que, por graça, alguém queria que os estudantes desta universidade não tivessem os mesmos direitos que os outros estudantes a nível nacional. Portanto, termino dizendo que o Partido Social Democrata naturalmente acompanha o Parlamento da Madeira, a Assembleia Legislativa da Madeira, nesta preocupação, solidariza-se com os estudantes e, repito-lhe, isto é dos casos que nunca deveriam ter acontecido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, tem a palavra.
Bem, antes de mais eu queria dizer que este tipo de propostas na Assembleia Regional, enfim, eu diria que ainda são diminutas face àquilo que é a quantidade de situações que eventualmente podiam vir a ser alteradas no plano nacional, no sentido de estender um conjunto de matérias que são da responsabilidade do Estado e que não têm sido assumidas pelo Estado. E dito isto, eu gostaria que ficasse claro, e julgo que foi nesse sentido que o deputado Paulo Neves referiu, e nem sequer quero pensar que seja de outra forma, que este problema é um problema que não tem necessariamente a ver com os governos do PSD, do PS, do CDS, é um problema que tem vindo a ver com todos os governos que estiveram a governar o país, que têm tido sérias reservas, na maior parte dos casos, relativamente às matérias relacionadas com as regiões autónomas. E este é um caso deles, este é um decreto-lei de 2009, passaram governos do Partido Socialista e governos do PSD-CDS e essa matéria permanece como está. E, portanto, há aqui responsabilidades de ambos os governos e eu gostaria que isso fosse muito claro. E penso que era nesse sentido que o Sr. Deputado Paulo Neves também estava a referir. Posto isto, eu devo dizer que o processo autonómico das regiões autónomas é, obviamente, um processo construtivo, que nem sempre foi bem feito, foram cometidos muitos erros, há matérias que não foram cauteladas, salvaguardadas, e eu penso que esta dinâmica de construção exige que todos os madeirenses, mas também aqueles que defendem a regionalização e que defendem de alguma maneira as regiões autónomas, melhor dizendo, dado que a regionalização está no estado em que está, que defendem as regiões autónomas, exige da parte de todos que sejam todos convocados para este debate. O debate não se esgota nesta simples situação, é uma situação particular, que existe de facto uma retificação do nosso ponto de vista, aliás eu julgo que ela teve unanimidade no Parlamento Regional, existe de facto uma retificação do nosso ponto de vista, mas de alguma forma exigiria que houvesse uma espécie de ponto de situação sobre todas as matérias que permitiriam ser alteradas no sentido de acabar com algumas discriminações que existem no plano das regiões autónomas relativamente a matérias relacionadas com os estudantes, mas a matérias relacionadas com outras questões que naturalmente não têm beneficiado essas mesmas regiões autónomas. Termino dizendo que obviamente isso exige que todos pensem nisso de forma, enfim, despartidarizada e a pensar naquilo que é a construção das autonomias em Portugal e esse é de facto um desafio muito maior do que simplesmente estarmos a discutir este decreto, que tem obviamente a sua validade, mas tem mais a ver de facto com o modelo de autonomia que temos e que construímos ao longo dos anos. É preciso, por exemplo, não esquecer, e eu acho que os senhores deputados sabem isso, quando muitas vezes ouço comparar aquilo que é o processo autonómico português com o processo autonómico espanhol, por exemplo, eu julgo que todos os deputados sabem que, enquanto no caso espanhol, por exemplo, do ponto de vista fiscal, as receitas fiscais não ficam todas nos cofres das regiões autónomas, no caso português não é bem assim. Todas as receitas fiscais ficam nos cofres das regiões autónomas, o que exige, o que implica uma responsabilidade maior dessas mesmas regiões autónomas, mas o que também implica, ou que se leva a concluir, que houve, eventualmente, uma má negociação daqueles que construíram este processo autonómico ao longo destes últimos anos, porque ao ficarem as receitas todas, liberta, de alguma forma, o
Estado de responsabilidades, por exemplo, de investimentos nessas mesmas regiões autónomas. Portanto, é um debate muito mais profundo do que simplesmente estarmos aqui a discutir esta questão de um decreto ou mais um decreto, porque eu imagino, e acho que isso de facto é um esforço que os deputados da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores deviam de fazer, eu imagino que existirá um conjunto mais significativo de problemas que poderiam ser resolvidos, abrangendo naturalmente as regiões autónomas com benefícios que são absolutamente justos, tendo em conta aquilo que é a sua situação ultraperiférica, que é estruturalmente, que são estruturalmente ultraperiféricos, e aqui não há nada a fazer, é preciso que o Estado compense essas mesmas regiões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer saber essa matéria. Assim sendo... De qualquer maneira, então, Sr. Deputado, pela indicação, julgo que quererá concluir. Não tem propriamente propostas, mas ainda assim tem a palavra.
Ah, pronto, já extravasámos um pouco o objeto deste ponto. Saltávamos da discussão do relatório para o mérito da medida, da iniciativa legislativa em si e o seu contexto. A autonomia é uma realidade que tem consequências positivas e outras negativas, mas há que assumi-las por inteiro, esse valor da autonomia, essa realidade. É um facto que o ensino superior não está regionalizado, continua sob a tutela do Governo Central, mas os transportes coletivos estão, e poderá ter sido essa situação, essa circunstância que conduziu a esta situação que agora esta proposta de lei pretende retificar. E não quero também acreditar em teorias da conspiração, portanto, mas há realidades específicas das regiões autónomas que são muitas vezes esquecidas, isto também é um facto.
Sim, senhora, muito obrigado. Sr. Carlos Pereira.
Desculpa, Sr. Presidente, eu voltar a falar sobre o assunto, mas esta questão é de facto uma questão muito importante, até porque eu normalmente observo que há algumas reticências de alguns deputados, todos os partidos, de muitas vezes discutirem abertamente este tema da autonomia. E o tema da autonomia não é necessariamente um tema de mercearia, em que se troca para aqui, se troca para ali. É preciso que haja de facto uma concepção clara daquilo que queremos das nossas autonomias. E hoje nós temos já uma maturidade suficiente do ponto de vista do processo autonómico, quer seja da região autónoma, quer seja da região autónoma da Madeira, quer seja dos Açores, que nos permite avaliar aquilo que foi feito ao longo dos últimos tempos, ter perfeita noção daquilo que não se fez bem, e há muitas coisas que não se fizeram bem, e acho que há até um consenso nessa matéria em todos aqueles que são atores deste processo autonómico. Estou-me a lembrar, por exemplo, da regionalização da saúde, a regionalização da educação, em que se transferiu, eu diria mesmo, em cima do joelho, competências sem transferir condições financeiras, e hoje há problemas graves desses setores nas regiões autónomas, pelo menos do ponto de vista de financiamento. E, portanto, este não é um problema menor, e isto é um problema muito significativo, que obviamente que não é este o caso que aqui está, mas este é um dos exemplos, conforme disse o deputado Paulino Ascensão, de uma matéria em que há uma regionalização clara dos transportes coletivos, mas que não há, nem pode haver, uma regionalização neste momento do ensino superior. E, portanto, há pontas soltas neste processo autonómico, há pontas muito soltas, diria mesmo, neste processo autonómico e nesta construção da autonomia na Madeira e nos Açores, que exigia de todos, e não é apenas uma responsabilidade dos deputados da Madeira ou dos agentes da Madeira, porque muitas vezes parece que isso é só um problema dos agentes da Madeira e dos Açores. É, de facto, uma responsabilidade do Estado, saber que tipo de modelo é que quer ter para estas autonomias e poder, de alguma forma, com coragem, discutir e ir até o fim do processo, coisa que não tem de facto acontecido. E, portanto, este é um dos exemplos daquilo que é preciso fazer para evitar estas coisas em que, a determinada altura, para decidir, andamos um bocadinho numa lógica de mercearia, já que os outros têm, a gente também quer ter, esquecendo todo o resto do processo que foi construído no longo dos tempos. Muito obrigado.
Sim, senhora. Registamos, e julgo que faz sentido o alerta para uma discussão mais alargada sobre a autonomia, ficará cada um.
Era só para felicitar o relator, que não felicitei, era para felicitar o relator.
Eu iria fazê-lo e não...
Uma gafe minha, obviamente, o Sr. Deputado Paulino Ascensão, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado.
Eu ia, obviamente, fazer isso mesmo, que era cumprimentar e felicitar o Sr. Deputado relator, agradecer a diligência para que hoje o assunto fosse discutido hoje e resolvéssemos o problema hoje. Assim sendo, e feita a discussão, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. Senhores deputados, antes de terminar a nossa reunião, tinha apenas uma pequena nota. Há bocado o requerimento do Partido Social Democrata foi adiado para a próxima reunião e todos dissemos dezembro. Nós temos uma reunião amanhã, apesar de ser com um ponto de apenas e só de aprovação de dois pareceres. O Sr. Deputado Bruno Dias, se tiver em condições de votar amanhã, se talvez pudéssemos resolver a tal questão, pôr na ordem de trabalho e, sendo assim, fazíamos a apreciação e discussão do requerimento amanhã. Assim sendo, chamo a atenção aos deputados para que tenham em atenção, então, que leiam o requerimento. Até lá, até amanhã, uma boa manhã de trabalho. Obrigado a todos.